sexta-feira, sinónimo do fim de semana e também da presença do jornalista Lino Vinhal, que nos vem ajudar a entender esta semana. E já está connosco, agradeço o facto de estar aqui connosco e queria começar com um tema que, creio eu, que temos nós, a nossa estrutura, em primeiríssima mão e que vem nas capas do nosso campeão das províncias ontem e hoje também no Despertar, que é uma revelação exclusiva de que a Nossa Senhora terá aparecido à Irmã Lúcia também aqui no Carmelo. Lino Vinhal, bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar, bom dia, Luís Vaz, bom dia aos ouvintes. Um dia bom dentro deste tempo que já começa a ser ligeiramente diferente. A noite já foi fria, já foi ventosa,
já foi chuvosa.
O verão já lá vai, não é? O verão já lá vai. Ó Carlos, vocês bem trazem um assunto que obviamente não poderíamos deixar de encarar, mas que não é para mim fácil analisá-lo. Porque, primeiro, desde logo, porque eu não brinco com coisas sérias. Depois, porque eu respeito as livres convicções de cada um, que me merecem o mesmo respeito que merecem as minhas próprias. Depois, isto é um assunto sensível. Como sensível é toda esta problemática. Vamos aos factos. Eu pedi nas reuniões da redação que faço com o meu pessoal, com os meus colegas dos jornais, eu pedi para se fazer um trabalho com os carmelitas em Coimbra, que são, como vocês sabem, têm uma vida de recolhimento muito forte. Tornaram-se conhecidas, as carmelitas são antigas, mas tornaram-se conhecidas as de Coimbra, o convento Carmelo de Coimbra, sobretudo por nele ter vivido à volta de 50 anos a irmã Lúcia. A irmã Lúcia foi uma pessoa dentro da igreja, dentro do mundo do pensamento cristão, dentro da reflexão espiritual, para o que quiser, uma figura importante, uma figura cimeira. Seja verdade ou não seja verdade o que ela revelou, os factos são estes, e a importância vê-se pelo impacto também. Se nós temos se Fátima num canto do mundo atrai o mundo todo, gente de todo o mundo, e atrai entre 8 e 10 milhões de pessoas por ano, é porque, digamos, a essas pessoas diz alguma coisa, lhes interessa, lhes fala, lhes suscita curiosidade, lhes suscita expectativa. Pedi às colegas, e repare, pedi às colegas para contactarem o convento, e elas foram, e interessante, que são duas moças, uma delas estagiária ainda de jornalismo, vinda da Universidade de Braga, e outra mais antiga, mas também pouco mais antiga na profissão. Acabou o estágio em dezembro do ano passado, portanto, e ficou a trabalhar connosco. Está a trabalhar já não como estagiária desde janeiro até agora, portanto, menos de um ano também. Mas são duas belas moças, são duas que penso, que prevejo que tenham um bom jornalismo, e foram. Porquê é que foi, não mandei uma, porquê é que não foi uma e foram duas? E aqui começa aqui, às vezes, as coisas que a gente não sabe também bem explicar. Primeiro porque é mais nova, amando sempre que posso, com outra mais traquejada para ir aprendendo. Os tais são feitos assim. Depois porque me passou pela cabeça, não, é nestas coisas quando do lado lá pode estar, digamos, pessoas que o que digam pode não ser tão inócuo. Gosto de mandar duas pessoas. E não gosto de mandar gravadores. Sempre assim fui. É? Sempre assim fui. E sabe porquê que eu não gosto de mandar gravadores? Você deixa-me contar aqui uma história. Era Mota Pinto, primeiro-ministro. Veio à rua Gil Vicente aqui a Coimbra passar o fim de semana com os seus filhos, que ainda eram mais pequenos, e a Dona Fernanda, e a Dona Fernanda está lá ainda, graças a Deus, e os filhos também, na mesma casa. A casa é a Dona Fernanda, a esposa, não os filhos. E eu fui com um colega que entretanto morreu, foi para o Diário Coimbra, Fonseca Santos, que recordo com amizade. O Mota Pinto esteve a dar-nos uma entrevista no gravador durante 3 horas. Ele foi-se embora, para Lisboa, no domingo à tarde. E nós fomos à redação começar a ouvir aquilo e a combinar o trabalho. Pá, tu tiras isto, tiras aquilo, dá para que no gravador. Quando a gente dá conta, eu não tinha uma palavra no gravador. Agora você imagina o Lino Vinhal. Imagina o Lino Vinhal, um tipo humilde, sem jeito nenhum para estas coisas, que tinha falado com o Mota Pinto com uma reverência grande, porque era o primeiro-ministro, mas muito mais do que isso. tinha sido o meu professor na Faculdade de Direito, e um professor amigo, e um professor com quem, ainda primeiro-ministro, falávamos às vezes, que sempre me deu, sempre me acolheu e me deu o telefone para lhe ligar ou diretamente, ou através do seu secretário de Estado, que também já morreu, e que recordo também aqui com muita saudade, o professor João Calvão da Silva. O que é que eu faço? Como entrevista a um primeiro-ministro que não tem uma palavra no gravador. Eu tinha levado um papel escrito onde não levava as perguntas, mas levava os temas. E lhe pus que ele leu antes de dar a entrevista. Ligo-lhe e ele a caminho. Sr. Professor, eu peço imensa desculpa. Olha, quando riu esta ciência. E o homem foi de uma educação, mas ele foi sempre um rio superior. Não tenho problema nenhum, eu tenho os seus temas. E eu sei muito bem a nossa conversa. Porque amanhã tem aí a entrevista escrita, que eu respondo-lhe por escrito, vou pedir, disse, eu vou tratar disso. E não é que tinha mesmo. De maneira que, se eu apreciava, passei a apreciar mais. Se eu detestava aos gravadores, foi até hoje. Por pôr a falar alguém...
É mais seguro.
É, mais seguro. De maneira que as morritas lá foram e vieram, estiveram, fizeram o trabalho, chegaram aqui e puseram esta questão. E esta questão incomodou-me. Quando isto, que é, quando digo incomodar, não, é eu não saber lidar com. Eu não sei lidar com isto, porque eu pedi, olha, então agora não falamos mais nisto, deixem-me aqui umas horas de reflexão sobre isso e ainda amanhã falar sobre isso e vocês vão fazendo o vosso trabalho. E assim foi. Porque a questão era esta, Carlos. O que elas trouxeram foi o seguinte, é que houve um acordo. Terá havido um acordo entre o Bispo e a irmã Lúcia de que ela ia fazendo os seus diários. Mas estes diários, não confundam, são diários assim, uma espécie dos diários de Miguel Torga. Ou seja, não tem que ser todos os dias. Sempre que ela pudesse, ia escrevendo as suas reflexões e os factos. E acordaram. Eu penso que a irmã Lúcia terá pedido isso e foi acordado. Que, digamos, esses escritos, porque são documentos, portanto, esses documentos não seriam lidos, não seriam abertos, não seriam consultados, são depois da sua morte. Compreendes que assim seja, dada a natureza e o melindro que ela poderia dizer, é natural que ela quisesse fazê-lo com à vontade, com liberdade, que se souber que escreve no sábado e no domingo já o estão a ler, lhe pode afetar isso. Se lerem isto depois da minha morte, façam um favor, façam o que quiser. E isto nunca tinha sido revelado. E foi revelado agora. Porque, entretanto, ela morreu e esses escritos, que ainda são muitos, têm vindo a ser lidos e o convento, o que me honra muito e que acho que deve honrar as minhas colegas e que honra toda a estrutura, achou que éramos um meio credível e revelou isso por aí. Ah, isto não tem nada de novo, verdade. Não tem nada de novo quanto à essência do assunto. Tem algo de novo quanto à azinheira. Está a ver? Porque esta já não é a azinheira de Fátima, esta já é, digamos, os ares do Penedo da Saudade, que é onde fica localizado o convento das Carmelitas. E elas revelaram-nos mais, disseram, olha, a gente sempre sentiu que a cela da Lúcia que era diferente, que é tempo especial, tanto que depois da morte dela a gente não mexeu. Está cuidada, está limpa, mas a cela é, corresponde ao que era na última noite ou no último dia em que a irmã Lúcia lá viveu e morreu. Nós não a voltámos a ocupar, elas são 17, portanto elas também têm espaço que chega. E a gente fez daquilo, olha, para a cela como a nossa capelinha das aparições, a expressão é delas. Porque como não saem com vulgaridade, vocês sabem que não saem as carmelitas com vulgaridade, portanto vão menos vezes a Fátima, a própria irmã Lúcia, eu não me recordo bem, mas eu tenho ideia que ela foi lá depois das aparições de 1917, creio que foi lá com o Papa Paulo XVI, mas eu estou aqui irritado, demora, posso estar a falhar em alguma coisa. Portanto, elas, o isolamento delas, o confinamento, como agora se diz, por outras razões, é mesmo grande, e revelaram estes factos. E isto pode-se prestar a muita coisa, Carlos. Pode fortalecer as convicções de quem acredita, pode aumentar a jocosidade de quem vive a fazer pouco das coisas. E para eu não soube ali há alguns tempos, algumas horas, bem qual é o tratamento que devia dar isto, e optei, depois de muito conversar com elas, nós vamos ser aqui meros testemunhos de uma revelação da existência dos escritos, nada mais do que isso. Renunciamos a qualquer comentário sobre essa matéria. Mas também não vamos silenciar com medo da reação das coisas. Os nossos leitores sabem que somos credíveis, sabem que somos um grupo que não brincamos com este assunto nem com nenhum. O assunto está aí revelado, e mais do que isso, ao reparar, os textos são diferentes, porque mal chegaram e falaram comigo, eu tive este cuidado, e elas estão as duas vivas, simpáticas e até bonitas, para aí pode testemunhar. Eu disse, então, minhas caras amigas, vocês vão fazer os textos, mas numa não vê o texto da outra. Não fazem os textos em conjunto. Cada uma se recolhe, como quiser, escreve o seu texto, e esse texto vem diretamente para mim, não vai para mais ninguém. Ocultei o assunto à redação durante 2 dias, ao resto da redação, e a outra faz exatamente o mesmo, e o texto vem para mim. E só depois de eu ter estes textos na minha mão é que vocês podem dialogar entre si, entre vocês, este assunto. Porque não queria um texto sobre isso. Eu queria dois textos diferentes, por duas pessoas diferentes, escritos por duas pessoas diferentes. Creio, Carlos, que tomei os cuidados que devia tomar. Há sempre coisas que a gente não faz e pode fazer e fiz. E sinto-me, deixem-me que lhe diga, sinto-me honrado que os carmelitas tenham confiado na nossa estrutura, sinto-me, também sou de carne e osso como os outros, e também não tenho a certeza do fenómeno de Fátima, e assumo aqui com franqueza. Mas também não tenho a certeza que não tenha acontecido. A ver, nem sou o padre Mário Oliveira, que foi um padre que há uns anos se pôs a ser o piorio, deixou de ser padre, passou a dizer o piorio do fenómeno de Fátima, nem sou daqueles que se benzem todos os tempos e toda a hora e aceitam tudo. Porque este problema, e eu resolvo estas questões da minha espiritualidade muito bem. Isso não é uma questão que me tira anos de vida. Porque eu digo assim, é capaz de haver um Criador. Deve haver. E sobretudo quando entro ali de manhã. E as nossas colegas de vez em quando trazem umas flores tão bonitas. Lindas, que a gente depois se detém sobre elas. Aquilo é uma perfeição extraordinária. Quando às vezes me ponho a pensar e penso num ser que em 9 meses, num óvulo que se fecunda e em 9 meses faz aquela complexidade toda, está a ver? E para fazermos 1 quilómetro de estrada a gente nunca mais lá chega, e em 9 meses eles põem vasos, veias, capilares, artérias, cérebro aqui, cérebro lá, ainda ninguém apareceu com o cérebro no dedo do pé, na cabeça do dedo do pé, aquilo tudo a bater certo. Quer-me parecer que tudo isto para ser obra de um acaso qualquer é demais para mim. Mas eu não me meto nisso. E digo assim, não, se o Criador existir, e se eu não entendo isto, a culpa não é minha, é dele. Porque se ele quisesse que eu entendesse isto, que eu soubesse sobre isto, tinha-me dado capacidade de entendimento. Se ele não me deu, é porque não quer que eu vá além daquilo que sou capaz de ir. E se eu não tenho meios para ir capaz a ir lá mais adiante, não vou. Pronto, o problema é do Criador. Agora, ele está em falta? Cheira-me que sim. Eu acho que ele que me devia ter dado mais capacidade. Dava-me jeito. Ah? Mas também eu acho que devia ter eventualmente dado ao mundo. Mas se não deu, é porque ele quer que seja assim. Agora, a Nossa Senhora apareceu aqui à luz, e não apareceu. Carlos.
Fica no fundo.
Ligue-me para outro mundo.
A única coisa que eu faço aqui é convidar os nossos ouvintes a lerem estes dois textos. Aparentemente o título dá a ideia que é o mesmo, mas não é seguramente.
Não, os textos são diferentes e nem sequer uma leu o outro enquanto enquanto
estiveram a construir, a fazer.
Estiveram a construir e mudaram. E depois nem.
Por isso, o convite, campeão das províncias, traz este tema na primeira página, leiam o trabalho e comparem-no. Desta comparação.
E fiquem com as suas convicções.
Exatamente, fica assim isto. Não sei se há algum tema assim mais específico para, em termos políticos, relativamente à nossa cidade, porque há aqui...
O que é que eu quero que lhe diga, que o Rui tinha dito no outro dia lá em cima? Não, há dois concelhos que quiseram expor fora do sistema, com estes logo se vê. O resto está tudo em ordem, as coisas estão a trabalhar, estão em todo lado.
Está a falar relativamente aos candidatos, possíveis candidatos.
Sim, para o atendimento para a Câmara. E não é que eu não sei o segundo. Carlos, o que é que eu lhe posso dizer sobre isso? Há fortes probabilidades do PR e o professor Manuel Silva se entenderem e irem. Mas não passa de mera possibilidade, porque ainda as coisas ainda estão por aí fora, dadas por aí, mas a solução Nuno Freitas é muito pouco provável para estas eleições. A estratégia seguida não foi da grada da direção, mas isso porque a estratégia foi da Comissão Conselhia, embora o Nuno Freitas tenha uma influência grande na Comissão Conselhia, mas o que parece muito mais provável, Carlos, é isto: os Jovens de Coimbra não vai, mas apoia a lista que se formar. A lista que se formar é uma lista do PRD, não é uma lista dos dois movimentos. É uma lista do... Será, em princípio, neste momento, a verdade é esta, que amanhã já pode não ser esta a verdade. É do PRD, mas será liderada por o professor José Manuel Silva na sua condição de independente. E não como homem do Somos Coimbra. O Somos Coimbra continua com o movimento, digamos, de opinião, de reflexão e de sugestão. E também se não extingue. O professor Manuel Silva não vai deixá-lo extinguir. Portanto, continua com o movimento e daqui a uns anos, sim ou não, o Manuel Silva volta ou não volta ao movimento, ou com ele ou sem ele, o movimento continuará a deixar continuar. Mas será em papel timbrado, quando digo em papel timbrado, é que isto tem o seu significado, do PRD e com as coisas. Onde eu penso que as coisas vão ser, portanto, mas isso ainda é preciso assentar, mas o Rui não se põe fora desta solução. O mais difícil para mim vai aqui depois sentar-se na formação da lista. Porque o professor José Manuel Silva está convencido que tem dos melhores políticos em Coimbra. E eu não digo sim nem que não. Também aqui eu não quero pronunciar. O PRD não está nos seus melhores momentos. Não está nos seus melhores momentos. Mas também há de reivindicar que tem gente muito capaz. Vamos ver se está disponível. Portanto, a formação da lista não vai ser fácil. Esse será o grande segundo momento que pode criar algumas dificuldades e pode criar algumas rupturas. A cantar de galo está o Partido Socialista, não há volta a dar-lhe, pronto, tudo bem, está a preparar-se para, tem 5 elementos hoje e tem feito maioria com a geringonça, com o Francisco Queiroz, que é o representante do CDU. O Partido Socialista está a tentar conseguir a maioria absoluta por si. E eu a mim não me surpreendia o que eu faria, digo quais são os resultados prováveis para si, eu digo já, o Partido Socialista sobe. O Francisco Queiroz ou melhora aqui a sua performance ou então corre o risco de não ser eleito. O Somos Coimbra manteria se fosse com as forças agora os dois. Então e quem ganha se forem em conjunto? Aí é que é a questão. Então e o PRD e o José Manuel Silva se forem, José Manuel Silva liderar a lista do PRD, ganha o PR. Garanto-lhe que se vai rever outro dia, que eu não, e eu só não sei outro dia, sabe porquê? Porque não sei qual é o dia das eleições. Quando estão marcadas, se eu soubesse o dia das eleições, sabia qual é o outro dia, mas como não sei, não estão marcadas, mas serão em outubro. Mas mesmo assim, acho que não ganhará.
Outubro, daqui a um ano.
O Partido Socialista penso que continuará a governar com ele nos próximos 5 anos. Este que falta e os outros 4.
Vamos só terminar com a modalidade da sua paixão, que é o ciclismo, que hoje passa todo ele na nossa região, começa em Oliveira do Hospital, daqui a pouco dá um saltinho ali a Cantanhede e vai terminar a Águeda.
Vai terminar em Águeda e a volta terminará no próximo domingo. E ontem foi a etapa rainha da volta a Portugal. A volta a Portugal, em regra, disse ser uma volta especial. Foi, digamos, um esforço que fez a Federação de Ciclismo para não deixar cair. E ela tem seguido com todos os cuidados, tem havido muito menos gente à beira da estrada, se bem que há quem além continue a ver, mas por exemplo, ontem a subida da Covilhã, sobretudo os últimos 20 km, a subida da Covilhã para a Torre, não teve praticamente ninguém, quando costuma estar muito, muito cheia, mas as autoridades também trataram, conduzir as coisas que fossem nesse sentido. Mas, no ponto de vista desportivo, Carlos, o que é que eu gostava? Eu gostava que a IFAPEL tem lá a segunda melhor equipa, e que ganhou ontem, através do João Brandão, na Torre, eu gostava que tivesse uma representação melhor, porque a IFAPEL tem feito um grande esforço, um grande investimento ao longo dos últimos anos no campo desportivo. Não nos podemos queixar da IFAPEL, muito bem pelo contrário, isso. É o grande patrocínio da Académica, e numa altura em que a Académica até, digamos, teve menos visibilidade, e quem investe, investe em troco de qualquer coisa, se bem que a IFAPEL não faz tanto por uma questão de publicidade para vender mais, digamos, produtos elétricos, que é aquilo que se dedica. Ela vive, 70%, 80% vive da exportação, ela investe, digamos, para a sua imagem, a sua notoriedade, e investirá também com um contributo que se dá à sociedade, quem o pode fazer, no sentido de se desenvolver. E tem vindo a apostar também no ciclismo e tem formado todos os anos uma boa equipa, mas que depois, nem sempre na volta a Portugal, corresponde. Ontem foi o dia maior, penso eu, para a IFAPEL, porque mesmo em cima da linha, este, o João Brandão, venceu. Mas aquilo está tudo preso, porque está como a política pelo mundo fora, está preso por aramas, ou seja, os segundos que separam o primeiro, olha, o primeiro leva mais que o segundo, uns 3 segundos, e leva mais que o terceiro, uns minuto e pouco. Portanto, aquilo basta que dê vontade e ele diz assim, encostava o ciclete e vai ver o ciclete, quando chega já perdeu a volta. Está a ver, mais vale perder a gaita. De modo que as coisas são o que são. O ponto alto da volta acabou, hoje é uma, digamos, não digo em planície, mas é plano, é ganhar dinheiro, porque a volta precisa dos contributos do Bordo Hospital, de Cantanhede e de Águeda, sobretudo do princípio e fim, por meio do hospital em Águeda, que são terras com um passado de ciclismo, e terminará depois com um contrarrelógio, como sempre terminará em Lisboa. Eu gostei que tivessem feito a volta, como a França também fez, a grande volta ao ciclismo do mundo é o Tour, e também se fez, e fez-se com dignidade e com respeito. Que levanta outra questão, que é se, quando o mundo se começa a fechar de novo e começa a ver aumentar a corrente de fechar, será ou não será a melhor solução. Para Madrid não demora nada, está toda fechada, se não se encontrarem ali, estes dias, não trazerem novas praças. O vírus anda aí forte. Eu sou daqueles que vejo, eu tenho fé em tudo, tenho fé, eu acredito no lado bom das coisas, eu preciso ser assim. Minha vida também teve os meus problemas, eu tive os mesmos problemas que os demais, eu tive os mesmos problemas de saúde que os demais, eu tive as mesmas dificuldades que os demais, e aprendi cedo, ou porque sou assim, ou porque me fizeram assim, de que as coisas têm duas faces. E se eu tiver que puxar pela face mais positiva, ainda que às vezes me dê laivos de que estou a tirar bolas para a sereia, digamos que não é bem assim, mas eu acredito que as doenças, que eu vou ficar bom, e uma certeza tenho, eu só vou morrer da última. Portanto, o problema não é se vou morrer ou não, o problema é saber se a doença que tenho, como você sabe, estes últimos meses também foi muito feliz para mim, só quer saber é se é a última. Porque se for a última, vou desta. Se me disserem que não é a última, já ando mais cansado. E eu acho que isso que me podiam dizer. De modo que vamos aguardar que as coisas sejam. E eu tenho esperança que haja o lado positivo, que agora vem a gripe normal. E esta gripe normal já vem com um vírus decente. Está bem? Já vem com um vírus que, olha, pessoal, todo volta. Vem aí, leva alguns, ficam outros, mas a gente também tem que ir de uma forma qualquer. Eu espero é que ele leve o vírus que anda aí armado aos cágados, anda aí em caranguejo, que é este, que é letal. Você sabe uma coisa. Você teve ontem aqui uma visita, que eu não digo quem, mas eu estou na altura das revelações, Carlos, começo a ser perigoso. De um homem muito conceituado na nossa região, com um homem com formação superior, que tem uma teoria sobre a história dos vírus, onde a nossa rica China não fica muito isenta nisto tudo, mas cada vez mais, esta tese, essa sim, eu ainda não acredito nela, mas cada vez mais nos deixa muitas dúvidas, porque este vírus, lá que é esquisito,
é. E temos de ter muito cuidado, e quanto mais não seja, enquanto não sabemos soluções, lavar as mãos, a utilização de máscaras, evitar o aglomerado, pelo menos...
Com uma outra recomendação, a aguardente de vinho americano é dos melhores desinfetantes que há aí. Garanto uma coisa, se encontrar, se posso beber dois ou três golos de aguardente, eu não a bebo, não posso beber, mas tenho-a, porque gosto de cultivar. Mas se no aparelho digestivo se encontrar vírus pelo caminho, garanto que o vírus vai ao ar.
Assim pensa ali no Vinhal. Hoje, diferente, a reflexão sobre dois belíssimos trabalhos que vêm no Campeão das Províncias e no nosso Despertar, no nosso Centenário Despertar, sobre uma revelação feita no Carmelo da possibilidade de Nossa Senhora de Fátima ter aparecido a Irmã Lúcia, precisamente, aqui no Carmelo, em Coimbra.